But dead to me, this really is goodbye. Goodbye. Cause I got all the things I wanna say, but nothing's coming out. And all the times I came to you, I never ever lied. Show me the phone. Show me the phone.
I work at home in my parents' basement. I don't troll, I make statements. I'm not a cliche, sitting in my PJs, double cupping at lunch on a Tuesday. I'm like Drake C, so don't hate me. I get vexed if you don't appreciate me. Real talk, I put the world to rights. And when I'm a big boy, I'm gonna write for Vice.
It's not for me, it must be wrong. I can ignore it, I move on. But I'm a broadband champion, a URL Batman. And if you're trying to call it art, I'll have to take it all apart. I got a highbrow game plan, a URL Batman. I'm a URL BATMAN with no empathy. I got a highbrow game plan, a URL Batman. I'm a URL BATMAN and you're dead to me. Cause I'm a broadband champion, a URL Batman.
With no prescription, short shorts with conviction, Supreme Palace, APC, scissor pin a chalice, yeah, that's so me. I'm a London white boy repping ATL, keyboard warrior that can't spell. I don't like you, I think you're worthless. I wrote a long piece about it up on my WordPress.
It's not for me, it must be wrong. I can ignore it and move on. But I'm a broadband champion, a URL bad man. And if you're trying to call it art, I'll have to take it all apart. I got a highbrow game plan, a URL bad man. I'm a URL BATMAN with no empathy. I got a highbrow game plan, a URL bad man. I'm a URL BATMAN and you're dead to me. Cause I'm a broadband champion, a URL bad man.
I like Jordan's Joy Rich DJ Screw. I'm a complex pitchfork Winnie the Pooh. I'm a space ghost perpetrator, bottom half of Idolator. Check the Tyler, the creator, blogosphere vindicator. ASAP Kanye XX remix. Mike Jones, Paul Wall, I need a Kleenex. I don't like girls much, they're kinda silly. Unless of course they wanna play with my willy.
BATMAN with no empathy. I got a highbrow game plan, a URL bad man. I'm a URL BATMAN and you're dead to me. Cause I'm a broadband champion, a URL bad man. I got a highbrow game plan, a URL bad man.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, fala de mim, pensa em mim. Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece. Olha, se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete. Faz carinha feia quando passa do meu lado, ainda por cima baba, me olhando de cima baixo. Novinho ficou maluco, até parou no tempo quando eu mandei quadradinho, mostrando o meu talento. Passa apertada, bunda empinada, às vezes melhor que a sua namorada. Para tudo, pego no copo com a unha decorada. Ô mandada safadinha, eu já descobri seu truque. Pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook. Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia.
Duas horas, 7 minutos.
Cidade, na madrugada, madrugada, madrugada.
O que você quer? O que você sabe. Não é fácil pra mim. Meu fogo também me arde às vezes. Me vejo tão triste. Onde você vai? Não é tão simples assim, porque às vezes meu coração não responde, só se esconde, dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não, não vá ainda. Me diga como você pode se despedaçar. Por favor, me diga agora, ou será que você nem quer perceber? Talvez você seja feliz sem saber. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não, não vá ainda. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Ainda espera anoitecer.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
Conhecido no Ceará como Vitim, o cantor Vitor Custódio Gomes usou as redes sociais para desabafar sobre um problema silencioso: o vício em apostas.
Um vício desgraçado, um vício que parece que não tem fim, não acaba. Eu acabei com a minha vida em apostas esportivas, apostas de cassino, essas coisas. Eu já teve um tempo que eu vendi todos os meus equipamentos, tudo de alta qualidade que eu tinha para trabalhar, e acabei vendendo por preço de banana para jogar. Perdi amigos, amizades que eu tinha. Eu quero falar para vocês, sai disso, que isso aí acaba com a vida da pessoa.
Com apenas 23 anos de idade e morador de Ipu, no interior do estado, ele revelou que luta há 5 anos com um transtorno que o fez perder cerca de 800 mil reais. O caso escancara um problema que se torna cada vez maior no Brasil. A Confederação Nacional do Comércio estima que entre janeiro de 2023 e março de 2026, as bets retiraram 143 bilhões de reais do consumo no varejo brasileiro e podem ter contribuído para colocar cerca de 270 mil famílias em situação de inadimplência severa. O médico Drauzio Varela explica que o vício nas bets é uma doença.
Enquanto você perde um dinheiro que te faz falta, às vezes, para coisas essenciais, como alimentação, a escola dos filhos, eles ficam milionários. Essa estratégia deles é perfeita, porque te viciam e você começa a perder e não consegue parar de jogar. E aí, quando você está desistindo, eles te dão um estímulo, você ganha. Aí você fala, agora sim, agora eu vou ganhar dinheiro de monte. E vai perder o que você ganhou e muito mais. Isso é uma doença. Isso é uma doença, como é uma doença você ficar dependente de uma droga.
O Dr. Drauzio ainda faz um alerta. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem sair do vício em jogos sem ajuda.
Procura ajuda, procura os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Há grupos e organizações não governamentais, como Jogadores Anônimos e muitos outros, que você vai conviver com pessoas que têm o mesmo problema. E um ajuda o outro nesses momentos. Cai fora dessa. Mas para cair, você tem que primeiro entender que você está doente e que só assim você vai conseguir se livrar desse problema.
O atendimento desses pacientes ocorre principalmente na rede de atenção psicossocial, que enfrenta carência de profissionais especializados. Um levantamento do Tribunal de Contas da União revelou que mais de 50% dos profissionais do SUS afirmam não se sentir preparados para atender pessoas com dependência em apostas. Dados do Ministério da Saúde indicaram que no ano passado o SUS registrou mais de 6 mil atendimentos presenciais relacionados a jogos e apostas, mas a avaliação é de que a procura espontânea ainda é limitada, muitas vezes por vergonha, estigmatização ou dificuldade de reconhecer o problema. Na semana passada, foram publicadas as novas regras para a publicidade das bets, que entram em vigor no dia 17 de julho. Todas as propagandas de empresas autorizadas a operar no Brasil deverão exibir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. E Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. O modelo é semelhante ao usado em campanhas publicitárias de produtos como cigarros e bebidas alcoólicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Vem, amor, que é meu, olha a chuva nos chamar, olha a chuva nos dizer que existe um bem. Sente, amor, que é meu, todo o amor em mim que é teu. E este bem que a chuva em nós faz renascer. Todo um sonho lindo fez-se em nós para dizer toda a beleza de lembrar que existe um bem. Vem, amor que é meu, olha o amor a nos chamar. Olha a chuva que traz do céu nosso bem, que o sonho nos deu e a vida também. Razão de cantar, sorrir pelo bem. Vem, amor que é meu, olha o amor a nos chamar. Olha a chuva que traz do céu nosso bem, que o sonho nos deu e a vida também. Razão de cantar, sorrir pelo bem do amor.
2:25.
Antecipando as notícias.
Não esqueça. esquecer quem é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não.
Beijando o mar, chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagino um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. orbitando esse mundo. Poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai pousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai pousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai pousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai pousar.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Uhum. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, uhum, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento. Ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, se a gente conseguir citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem, para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir vir a ser um inadimplente. Então, eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então, isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então, a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juros está alto, e é o juros básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar, nem pensar o cheque especial, né, que o juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
É, por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo para a gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo, enfim, sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, ah, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, professora?
Isso, gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se o juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
No país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando o que é certo, o que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo, lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência Privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a previdência social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então, muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que tem que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais, tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões, então tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né, revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia, e tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né? É algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigada, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Duas horas e 54 minutos.
Se o março floresceu o ano inteiro pra perfumar, se a saudade batesse mais de levinho pra não machucar se eu tivesse você, se eu tivesse você onde quer que eu vá. Se a tua voz fosse o som que toca no rádio pra me acalmar, se a tua luz fosse a luz da cidade, em casa volta, só volta pra casa. Se eu tivesse você, se eu tivesse você onde quer que eu vá. Ah, se eu tivesse você, se eu tivesse você onde quer que eu vá. É que eu me perco no espaço, desato o laço que enlaço você. Meu Deus, o que eu faço pra esse embaraço não acontecer? É um aperto no peito, um nó, tristeza de cidadão, não dá pra calar. Alegria maior não tem do que estar com você, meu bem, onde quer que eu vá. Se todo mundo tivesse alguém na vida pra namorar, se a tristeza morasse distante,
esquece você onde quer que eu vá. Ah, se eu tivesse